Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Alexandre de Castro Gomes. E como vê, Alexandre de Castro Gomes, o mercado editorial brasileiro para o público infantil e juvenil atualmente?
Está em recessão, né?
Está em recessão, né?
As editoras antigamente que publicavam, sei lá, 50, 100 livros por ano, hoje publicam 10 livros por ano. 10, 20. Tinha editoras que. Tem editora que fechou. Tem editora que agora está se voltando mais para o lado do didático, né? Dos livros didáticos. Está muito complicado publicar hoje no Brasil. Não há incentivo por parte do governo. Tem escolas que estão sem receber livros novos já há anos, pelo menos uns 3 anos aí. Até porque livro em escola, ele rasga, ele desgasta, ele. Né? É muita criança manuseando, né? Então ele tem que ter uma reposição anual, praticamente. E não existe mais isso. O que é lamentável, até porque o custo com a compra de livros pelo governo era um custo muito baixo, se você for comparar com outras. O custo para propaganda partidária. A compra de livro era 0,0.
Ou até no campo da cultura, para o cinema, é muito mais alto, né?
Sim, para todas as outras áreas são mais altas, mas também estão sofrendo com agora, viu? Não tem ninguém agora muito feliz da vida na cultura, não. Mas a literatura que sempre foi assim, sempre foi o zero à esquerda, né? Foi aquele. Ninguém dava muito. Todo mundo, quando fala de cultura, fala em cinema e música. E a literatura sempre foi deixada para trás, né? Mas assim, a gente está pior. A gente consegue ainda estar pior. Mas eles não estão tão bem quanto já estiveram. E a gente nunca esteve muito bem, mas já esteve um pouquinho melhor. E agora realmente está complicado. Eu conheço autores que de nome, né, no mercado, com mais de 100 livros vendidos, que estão tendo dificuldade de botar livro. Tem editora que está devolvendo livro de contrato assinado já. O contrato já estava assinado e estão devolvendo o contrato. Estão cancelando, anulando. Porque eles não estão tendo como publicar.
Simplesmente porque o governo não está comprando. O grande vilão seria isso.
A consequência da interrupção das compras é o grande vilão, né? A verdade é que eu acho que as editoras viveram um momento de um boom. Sim. Muito grande. E todo mundo começou a investir nisso e de repente isso sumiu. E não havia um plano B, né? E eu acho que tinha que ter. Esse plano B é uma coisa que é difícil. Você ir lá, trabalhar escola, trabalhar livraria, trabalhar mercado, propaganda. Você vê propaganda de TV de livro? Não, porque não tem. Nunca ninguém investiu em nada disso. Ficavam sempre dependentes daquela compra do governo. Eu não estou dizendo que o governo que estava errado, não. Tem que comprar mesmo. O governo tem que comprar. A obrigação de botar livro em escola pública é do governo. Mas as editoras, por outro lado, também não podiam se depender só disso.
Só entendeu? Disso, né?
E foi o que aconteceu. Então, por isso que houve esse grande estrago, assim. Mas por outro lado também, aquele negócio, a onda leva o que ficar, o que se segurou, entendeu? A esperança que a gente tem é que volte a viver, a compras e que o mercado volte a aquecer. Mas fica aqueles que realmente gostam, né?
E como é que a internet interfere também nessa realidade? Eu acho que para os primeiros leitores, eu não sei até que ponto, né? Já modificou muito assim a realidade, porque para os jovens, muitos já abandonam o livro para ler, ou para joguinhos, né?
Eu estou falando sobre isso agora, quando eu tive Passo Fundo. Eu não acho que a internet ou que o joguinho seja o grande adversário da leitura. Até porque são coisas diferentes.
São, né? Claro, são complementos.
Uma coisa pode conviver com a outra. Eles não há uma briga interna. E você tem um mercado de e-books que no Brasil não se desenvolveu. E tem um grande mercado aí para livros digitais, entendeu? Que pode ser trabalhado, mas que também, num primeiro momento, ele não conseguiu chegar onde deveria. Nos Estados Unidos também, o livro digital já houve um boom enorme, houve um retrocesso, mas ainda assim está muito melhor que no Brasil. Eu acho que dá para ser trabalhado, né? Eu acho que tem espaço para os dois, até porque a leitura ele é um ato solitário, é um ato de introspecção, sabe? Porque quando você vai jogar um jogo, hoje em dia, eu vejo meus filhos jogam jogos. E jogam com amigos, é tudo online, eles botam aquele headphone e vão conversando enquanto derrubam lá os alienígenas e tal. E assim, como a gente fazia que a gente brincava na rua, hoje em dia tem menos brincadeira na rua e mais brincadeira de internet. Mas é o lado social. O jogo de computador, eu vejo, é mais uma atividade social das crianças. Agora, existe aquela atividade que eles, final de noite, por que não pegam ali um capítulo de um livro? Aqui em casa eles fazem isso. Mas eu acho que vai muito também pelos pais. Se os pais não leem, os filhos não leem. Outro dia eu estava vendo um infográfico lá, acho que americano, né, que estava falando, mostrando que se colocou a responsabilidade da leitura em cima dos professores da escola. Mas a criança passa da escola 30% do seu tempo. E os outros 70% que passa em casa? Né? Então, quer dizer, o grande responsável pela leitura não pode ser só o professor. O professor auxilia, mas tem que ser os pais. Os pais têm que mostrar o livro, os pais têm que apresentar o livro, levar para a livraria, ter uma biblioteca dentro de casa. Ninguém mais tem biblioteca em casa. Eu, se você parar para pensar, todo mundo que você conhece, que hoje trabalha com livro, tinha uma biblioteca em casa, e se não tinha, ia na biblioteca da escola. Mas as pessoas que tinham biblioteca em casa sempre se deliciaram com os livros dos pais, dos... Eu gostava muito. Eu não tinha nem muito livro infantil quando era criança, mas a minha mãe tinha uma boa biblioteca. E ali eu comecei lendo livros de Bang Bang, que meu pai comprava na banca de jornal, aqueles bem vagabundos, aquele papel barato. Mas ele tinha uns 30 livros daquele. Foi ali que eu comecei a ler, na biblioteca de casa. E hoje em dia eu não vejo ninguém com biblioteca dentro de casa, né?
E Alexandre Castro Gomes pretende publicar mais livros na pele de outros bichos? Pretende formar uma série de livros como esse Eu Sou Uma Lagartixa? Não?
Não, não sei se vou fazer uma série não, mas com certeza, viver na pele dos outros, uma das coisas mais gostosas de escrever é você poder enxergar o mundo através de outros olhos, né? Você vira o vilão, você torce pelo vilão às vezes no texto, né? Você vira o alienígena, o pirata, o mocinho, o cowboy, o robô. Então essa visão pelos olhos de outros seres, digamos assim, é o que torna o ato de escrever uma delícia. É a brincadeira que a gente fazia quando era criança, quando pegava os cavalinhos e corria pelo corredor da casa né, com os soldadinhos, com os carrinhos, com as bonecas. Todo mundo brinca, todo mundo inventa histórias. De repente você é um soldadinho. Na brincadeira, se você pode ser soldadinho na brincadeira, você pode ser soldadinho no texto. É tudo uma questão de interpretação. Eu gosto de escrever na pele de outros bichos e vou fazer sempre isso. Isso foi o que me fez escolher literatura infantil e não literatura adulta. Que, aliás, eu comecei participando de concursos literários através de literatura adulta. Mas larguei isso para trabalhar com literatura infantil por causa dessa magia, dessa diversidade enorme que tem. E o retorno também é muito mais gostoso, né?
Pois então, que a literatura para crianças e jovens ainda lhe traga muitas recompensas.
É legal, muito obrigado.
Um abraço.
Um abraço.
Acabei de conversar com o escritor carioca Alexandre de Castro Gomes, autor de inúmeros livros para crianças e jovens, entre eles o que se intitula Eu Sou Uma Lagartixa, pela Editora do Brasil. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.